Ouça bem este programa. Para ouvir bem sempre.
Está começando o quarto capítulo da série. Ouça bem este programa para ouvir bem sempre, com reportagens sobre o efeito do ruído na vida das pessoas. Hoje, você vai acompanhar a rotina daqueles que trabalham num dos lugares mais ruidosos da cidade, o aeroporto. Também vai saber quais são as medidas que as empresas precisam adotar para diminuir o barulho no ambiente de trabalho. A maioria das pessoas passa pelo menos uma vez ao dia num dos lugares mais barulhentos da cidade. Só que dessa vez, não é o aeroporto. Você sabe que lugar é este?
Numa escala dos 10 ambientes ou equipamentos mais ruidosos, em primeiro está a turbina de avião.
Em segundo, um show de rock.
Em terceiro, vem o som de uma britadeira.
Em quarto, uma discoteca.
E em quinto lugar, o trânsito.
A turbina do avião ou o show de rock, apesar de produzirem ruídos com intensidade próxima do limiar da dor, não são comuns na rotina da maioria das pessoas, ao contrário do trânsito.
De acordo com pesquisa do especialista em direito ambiental Celso Fiorillo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o trânsito é a principal fonte de ruído nos centros urbanos, responsável por quase 80% das perturbações sonoras.
Em Florianópolis, capital de Santa Catarina, isso não é diferente. Durante os horários de rush, chegam a transitar mais de 200 mil veículos no centro da cidade, segundo dados do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, o IPUF.
O volume gerado pelos carros pode atingir picos de 100 decibéis, valor acima dos 74 permitidos nas rodovias europeias. Este é só mais um exemplo do que acontece em muitas cidades no Brasil. Apesar disso, Florianópolis ainda não tem nenhuma política de controle de ruídos do trânsito. O guarda municipal Abraão Simas, que trabalha há 2 anos nas ruas da cidade, sabe que o ruído é um dos principais problemas no dia a dia dos motoristas e profissionais do trânsito.
A gente trabalha diretamente com trânsito, então são muitos ruídos, né? Tanto é que, às vezes, até no nosso próprio rádio, a gente recebe mensagem, né, do nosso comandante, enfim, e a gente não escuta, dependendo do local que a gente está, né? É muito barulho, né? Geralmente, perto de cruzamentos, quando queima uma sinaleira, por exemplo, né? Principalmente os carros estão arrancando, aí o barulho sempre é bem maior.
Cobradores e motoristas de ônibus também precisam lidar com os ruídos do trânsito todos os dias. A rotina de barulho já levou gente à loucura, conta a cobradora Estela Rosa, que há 16 anos trabalha numa das principais empresas de transporte coletivo da capital.
Expira por causa do estresse, né? Muito estressante isso aí mata qualquer um. Não, a pessoa fica ruim. Ele tá encostado, tem outro também que encostou também porque tá estressado por causa do barulho, né? Trânsito, fica louco, fica tudo doente.
Para o motorista de ônibus Adécio dos Santos, o barulho já não atrapalha mais. Depois de 36 anos atrás do volante, Adécio encontrou uma maneira particular de não se incomodar com o ruído dos motores.
Tento desaparecer o barulho. Eu me preocupo com outra coisa. Eu me preocupo com o trânsito. Com o meu, vamos supor, aderir à pessoa que está ao meu lado. Eu tenho que cuidar dele, não do motor do carro. O motor do carro é o meu dia a dia.
Mas será que ignorar o problema já resolve? Será que as pessoas se habituam ao ruído? O Dr. Ailton Quítico, professor de Engenharia de Segurança da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, acredita que a ideia de que as pessoas se acostumam ao ruído é um mito. Mesmo quando deixamos de notá-lo, as alterações biológicas continuam.
Para o professor do Laboratório de Ruído Industrial da Universidade Federal de Santa Catarina, Samir Gerges, o fato do barulho não incomodar mais o motorista Décio pode ser um sinal de que ele já tenha perdido parte da audição.
O ruído é também assunto de preocupação e cuidado nos aeroportos. O barulho da turbina do avião é só um dos problemas enfrentados pelos funcionários do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. Mas como conta o engenheiro de segurança do trabalho, Ivomar Oliveira, talvez este não seja o pior deles.
Sempre quando fala em ruído, pessoas já imaginam assim que, por ter aviões, né, o aeroporto tem a maior fonte de ruído. E na realidade, para nós, ocupacionalmente, não é tanto o avião o maior causador, são os tratores e outros veículos que circulam no pátio. Porque as aeronaves, quando chega, quando ela está pousando, dá em torno de 110 até 115 decibéis, que é o limite de tolerância permitido por lei, né, até 115, sem proteção. Né? E, só que a distância que as pessoas ficam é muito grande, então isso reduz a carga que está chegando, né? A dose de ruído que chega para a pessoa é bem pequena. Parte de tratores e veículos que circulam, eles circulam próximo às pessoas. Essas fontes são bem mais perigosas até, emitem um nível de ruído maior do que o próprio avião.
O fiscal de pátio do aeroporto, Alexandre Belo, precisa conciliar o barulho de muitos equipamentos para exercer sua atividade diariamente.
É, trabalhar com aviação é complicado, né? Querer trabalhar com aviação sem barulho, né? Então a gente tem esse trabalho aqui na sala, que é, já é bastante turbulento porque tem muita máquina, tem aparelho de som, ventilador ligado e barulho de chamada de som, né? Tem rádio para atender, a gente atende rádio, a fonia operacional da torre, a fonia operacional nossa da Infraero, a fonia do pessoal da limpeza. Todo o serviço de apoio do aeroporto, toda a fonia que é feita é passada diretamente para a central e a gente distribui os serviços, né? E fora o atendimento à aeronave em si, no pátio, que é diretamente no ruído, né? Então a gente usa o protetor auricular cedido pela Infraero, né? O tipo concha, e tem outros plugs. E funciona mais ou menos assim, bastante ruído o dia todo.
E Alexandre já percebe algumas mudanças na audição por causa do ambiente de trabalho.
O que eu mais sinto, assim, é em casa, né? Quando eu tô vendo televisão, eu tô no aeroporto trabalhando há 6 anos, né? E a esposa comenta, tá surdo? E o filho fala, que televisão alta, né? Então, quase sempre, eu ouço no meu cotidiano televisão ou, né, esse tipo de coisa mais alto do que os outros, né?
A Infraero de Santa Catarina tem hoje 74 funcionários, sendo que mais da metade deles está exposta diariamente a ruídos. Em consequência disto, a empresa precisa tomar algumas providências para evitar problemas futuros.
Além do uso obrigatório de protetores auriculares, os funcionários passam por exames médicos a cada 6 meses e fazem treinamento sobre os riscos do ruído e formas de prevenção.
Essas medidas adotadas no aeroporto de Florianópolis estão previstas na legislação brasileira. O Dr. Orlando Sakai, médico do trabalho do SESI de Santa Catarina, fala dessas normas.
Em relação ao ruído, as normas regulamentadoras é que veio exigir que as empresas protejam seus trabalhadores em relação ao ruído. No anexo 1 da MR-15 da portaria 3214, ele determina o tempo de exposição permitido que se possa estar sobre a ação desse ruído, porque o que ultrapassar esses limites de tolerância causam perda auditiva no trabalhador. Esse mínimo seria de 85 decibéis para 8 horas. O que tiver acima desses 85 decibéis com exposição de 8 horas, aí ultrapassa o limite de tolerância. Existe uma outra norma, que é a NR6, que fala sobre os equipamentos de proteção individual. Nesses equipamentos de proteção individual tem o protetor auricular que o trabalhador deverá utilizar para proteger contra os níveis de ruído excessivo.
Além dos cuidados com o tempo de exposição e a utilização dos equipamentos, as empresas devem seguir 2 programas para a segurança e saúde do trabalhador.
O primeiro é o Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, o PPRA, que determina os cuidados com os riscos físicos, químicos e biológicos do ambiente de trabalho.
E o segundo é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, que orienta a empresa a dar assistência ao trabalhador através de exames médicos regulares e o fornecimento de equipamento adequado.
Por parte das empresas, o desafio é adotar todas as medidas necessárias. O engenheiro Ivomar Oliveira lembra que isso nem sempre é possível em empresas de pequeno e médio porte, ou porque desconhece a legislação, ou porque não podem arcar com os custos dessas medidas.
Existem normatizações, tem procedimentos, normas que a gente segue, mas isso são empresas grandes. No caso da Infraero, tem uma área de segurança, tem um SESM. E as empresas pequenas, de fundo de quintal, essas pequenas marmorarias que a gente tem bastante, serrarias, fábrica de móveis. Então, essas empresas não têm proteção nenhuma, as pessoas estão expostas livremente o dia inteiro. Isso é preocupante, porque a gente tem o quê? Um controle na Infraero. As grandes empresas todas têm os seus programas de prevenção, até porque elas são mais fiscalizadas também. E elas já têm uma preocupação, né? Já tem toda uma cultura por trás disso, né? Mas as pequenas empresas nem sabem muitas vezes que existe alguma norma quanto a ruído.
E mesmo quem tem condições de seguir à risca todas essas normas, nem sempre leva a sério. O médico Orlando Sakai conta porque muitos funcionários resistem aos equipamentos de segurança.
As dificuldades, assim, é a adaptação do próprio trabalhador a alguma coisa que é inserido no próprio organismo. Então, quando a gente fala em equipamento de proteção individual, eu uso um exemplo prático. Pessoa que usa óculos. Primeira vez que ele usa óculos, ele já encontra uma certa dificuldade. Por quê? Porque aquele óculos não se adapta, machuca o nariz, atrás da orelha e assim por diante. Então, a tendência da pessoa é não usar mais o óculos, né? O protetor auricular também é a mesma coisa. A pessoa utiliza aquele plug ou aquele tipo concha sobre o ouvido e aquilo ele comprime o ouvido, faz uma pressão sobre o ouvido, machuca o conduto auditivo. Então a tendência do trabalhador é não querer utilizar o equipamento de proteção individual. O importante é que desde o momento que haja necessidade dessa utilização, se insista com o trabalhador para que ele comece a utilizar até se adaptar a esses equipamentos.
Apesar dessas medidas, o ruído é ainda um dos maiores problemas no ambiente ocupacional. Dados da Organização Internacional do Trabalho indicam que pelo menos um em cada três trabalhadores deve desenvolver algum tipo de perda auditiva durante sua vida laboral.
Na Alemanha e no Japão, a perda auditiva é a doença número um no ambiente de trabalho, segundo dados do Laboratório de Acústica da Universidade Federal do Paraná.
Mas alguns países têm investido em novas tecnologias no combate ao ruído. É o exemplo da Noruega, da Dinamarca e da Suécia. O professor Samir Gerges conta que os sindicatos trabalhistas desses países firmaram parcerias com universidades para desenvolver novos equipamentos contra o ruído ambiental e industrial.
Então eles fabricam máquinas silenciosas, ambiente de residencial deles muito silencioso. Se vai lá nesses países, ninguém faz barulho. Até ruído de carros lá, muito silencioso os carros na estrada. Asfalto liso, bem silencioso.
Essa dica é para você que trabalha em ambiente barulhento, seja numa pequena madeireira, serraria ou área de construção. Não esqueça de cobrar da empresa o equipamento necessário para o seu trabalho. Lembre que a partir de 85 decibéis, você já deve utilizar protetores de ouvido e ficar ligado no tempo de exposição ao barulho. E procure fazer exames audiométricos com regularidade. Só assim você vai saber se seus ouvidos continuam afinados e saudáveis.
O quarto capítulo da série Ouça Bem Este Programa, para ouvir bem sempre, termina por aqui. Não perca amanhã, no último episódio, o que os órgãos de fiscalização devem fazer para conter o barulho na cidade. Você também vai acompanhar a história de um morador que calou os sinos de uma igreja. E ainda, as principais dicas de cuidado e prevenção para evitar o barulho dentro e fora de casa. Até lá! Ouça Bem Este Programa, para ouvir bem sempre, é o trabalho de conclusão da aluna Ana Paula Ferlin, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Locução: Ana Paula Ferlin, Fernanda Pérez, Felipe Speck e Rafael Alves. Técnica: Roberto Vargas. Orientação: Eduardo Medici, agosto de 2006.